O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, bom dia a todos. Estamos aqui com o programa Palavra do Pastor, né? Aqui na Rádio Coração, também a Rádio Mirim da Clave, que você nos acompanha. Também cada rádio ouvinte que está nesse momento, seja no trabalho, em casa, ou no trânsito, ou lá na área rural, né? Vários setores da área rural, cidade, distrito, fazendas, acampamentos, loteamentos, né? Também hoje está comigo a Alzaí, vamos fazer um pequeno balanço do trabalho que começou até aqui, né? Não deu tempo ainda, né? Sempre fazendo programas, e uns longos, outros mais apurados, né? Para poder responder as questões pastorais da diocese, respondendo no sentido de esclarecer e apresentar para todo o povo de Deus, né? Bom dia, Osair.
Bom dia, Dom Henrique, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Que bom, obrigada pela sua presença aqui no meio de nós, conosco. E hoje, como o senhor falou, um balanço, mas hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? E o senhor percebeu que as mulheradas aí, hoje as mulheres participaram, né?
Participaram bastante, estão pulando que nem pipoca na panela.
Muito bom, né, bispo? Ver a movimentação, né?
E parabéns a todas as mulheres, sim, né? As mulheres mães, as mulheres avós, as mulheres bisavós, as mulheres mães jovens, as mulheres esposas, enfim, as mulheres tias, as mulheres funcionárias, enfim, todas as mulheres de nosso Brasil e de modo especial de nossa Diocese de Dourados.
Muito bem, obrigada aí pela presença, então, homenageando as mulheres no dia de hoje, nosso bispo Dom Henrique. Dom Henrique, também começou na quarta-feira, a gente pode falar um pouquinho, ou o senhor quer deixar para falar para o final, sobre a quaresma, já começou para nós no mundo inteiro esse tempo importante de conversão.
Uhum. Sim, é quarta-feira, nós estamos na Semana das Cinzas, né? Foi quarta-feira das cinzas, ontem quinta-feira das cinzas, hoje sexta-feira das cinzas e amanhã sábado das cinzas, né? Então, a abertura do tempo da quaresma, né? É um tempo muito importante, muito propício, né? Um tempo de meditação, de oração, mais de interiorização, de reflexão de nossa vida, nossa caminhada diante de Deus, diante do mundo, diante do povo, né, diante de nossas realidades, trabalho, seja na igreja, como eu, bispo, os padres, os religiosos e religiosas, bem como o povo de Deus, né, nos seus trabalhos, nos seus lugares, nas empresas, em casa, na família, enfim, em todos os cantos de nossa vida, né?
Tá certo, muito bem. Então tá aí o Dom Henrique falando sobre esse período que nós estamos vivendo, mas o nosso objetivo também aqui é trazer os últimos acontecimentos da igreja, da Diocese Dourados, que é todo totalmente ligado ao Dom Henrique, né? Que é o bispo nosso. Dom Henrique, vamos começar aí, nós estamos falando de fevereiro, né? E também algumas coisas atuais. Como foi a primeira reunião geral do clero da diocese? E se já aconteceu todas as posses dos párocos naqueles que foram transferidos?
A reunião geral do clero, ela aconteceu, era você no dia 4 de fevereiro, né? Mas daí, devido às tantas transferências que existiram, né? Tanto dos padres diocesanos, como dos vários padres religiosos também que vieram de fora, né? Então, conversando com o padre Rubens, que é o coordenador do clero, mais o padre Marcos, que é o coordenador do pastoral, né? Achamos por bem, melhor, postergar essa reunião, né? Então, ela aconteceu no dia 25 de fevereiro. Foi muito boa, né? Quase todos os 75 padres estavam presentes.
Nossa, que riqueza!
Até o padre Rubens ficou feliz, da vida alegre. É. Nossa, todo mundo aqui, participando, não tinha um ou dois que não... Está em viagem de tratamento de saúde, né? Um outro estava com a reunião do religioso da sua congregação, ele faz parte do conselho, né? Não podia estar presente, mas realmente praticamente todos estavam.
Que bênção.
Muito bonito mesmo.
Muito bom. E as posses já aconteceram todas?
As posses só falta agora, inclusive amanhã, da paróquia de Amambaio, o padre Nicolas.
Tá certo. Então tá aí, muito bom.
Mas as outras, graças a Deus, já foram todas, graças a Deus. Deu uma correria.
O senhor trabalhou bastante, hein?
Meu Deus do céu. Todo fim de semana, três posses, quatro, três, quatro, né? E tem que viajar, viaja pra cá, viaja pra lá, né? Então, correria. Então, mas valeu, foi muito bom. Tava até brincando que as posses foram muito festivas.
Foram?
Foram, interessante. Até algumas pessoas falam assim, a gente não tem que fazer posse todo ano, Dom, porque olha quanta gente nova, quanta gente diferente, quanta alegria. Eu falei, mas e eu, como é que eu fico, né?
Como é que eu fico?
É isso aí.
Tá maravilha, então parabéns a todos, sim. Né? Bom, e a campanha da fraternidade, como está a formação para esse ano 2019 e como a população está recebendo este tema? E ela já foi lançada também, né?
Sim, a campanha da fraternidade, né, todos os anos a gente tem trabalhado da seguinte maneira, né? Não tem mais aquela formação diocesana como tinha antes, né? Acho que quando era do Vino já foi feita essa mudança, né?
Sim.
Mas fazer nas foranias, que a equipe das campanhas, né, faça essa formação nas foranias. Por quê? Para atingir mais pessoas. Se fosse fazer aqui no IPAD, por exemplo, né, atingir em torno de 80 pessoas, 60 pessoas, né? Mas fazendo nas foranias, chegou em, acho que a Janete estava comentando, chegou em torno de 400 pessoas.
Ele ficou muito, né?
Né? Então são mais pessoas que estão recebendo a formação, compreendendo esse tema um tanto delicado, né? Fraternidade e políticas públicas, que muitas vezes a gente pode fazer confusão com eleição, essas coisas, partidarismo, e não tem nada a ver. É o nosso dia a dia, é o feijão com arroz de nossa vida, né? Porque todos nós, no nosso caminhar, no nosso levantar, no nosso viajar, no nosso andar, ir para o trabalho, para a escola, para o médico, tudo isso faz parte das políticas públicas. E às vezes não se dá conta disso, né? E por não se dar conta disso e também buscar se inserir nisso, nesse trabalho, nessa missão, nesse propósito, né, que a igreja coloca, né? Muitas vezes vem o desconforto, a falta, a necessidade de ter uma política pública muito mais acertada, muito mais voltada para todo e qualquer cidadão.
Então, inclusive nessa questão que nós estamos vivendo hoje, Dia Internacional da Mulher, nós sabemos que a mulher hoje sofre uma violência imensa no país e Mato Grosso do Sul está em destaque nesse aspecto. E existem as políticas públicas para cuidar das mulheres,
sim,
né?
Sim,
então,
sim.
É para ver a seriedade da coisa, uhum, que é, né?
Então, quando fala de políticas públicas, né, é tudo aquilo que leva a zelar do cidadão.
Exatamente. É o bem dele, né?
É o bem comum.
Isso mesmo.
É aquilo que o Papa Francisco tanto falou lá no documento Laudato Si.
Sim.
Né? Bem comum, casa comum.
Exato.
Né, que as campanhas vêm trabalhando nos últimos anos, né? Tudo faz parte desse bem, né? E são as políticas públicas que devem desenvolver isso. E nós, enquanto cidadão, devemos também se envolver no sentido de ajudar a fazer isso acontecer.
Fomentar, né?
Fomentar. Não ficar esperando que o político faça, que o vereador faça, que o prefeito faça. Ele não vai conseguir fazer sozinho.
Não. Muito bem.
Precisa do nosso apoio.
Então tá aí, já foi lançada quarta-feira na catedral, inclusive
sim,
o senhor.
Sim, sim, sim.
Já deixou bem clara essa mesma fala que o senhor está tendo aqui para nós, uhum, lá, e na qual nós agradecemos. Parabéns pela homilia de quarta-feira.
Obrigado.
Dom Henrique, eleição de novos forâneos para 2019, no triênio, já aconteceu também?
Já sim. Até foi um desafio grande para toda a diocese, de certa forma, para o núcleo de coordenação pastoral, para o conselho presbiteral, né? Porque as eleições dos forâneos antes era a cada 2 anos, né?
Sim.
A partir de 2017, junto com o núcleo refletindo ali, né? A gente achou melhor que os novos forâneos fossem eleitos para 3 anos e não houvesse reeleição. Né? Então foi um trabalho feito ano passado até os forâneos, né, que estava tendo passado, na verdade ele deveria estar só 2 anos, né? Nós conversamos com ele, pedimos que ficasse mais 1 ano para fazer a eleição do ano passado para cá. Aí chega no final do ano, nós chegamos a mais uma situação interessante, que às vezes só no processo da caminhada que a gente vai percebendo, né? Que se fizesse a eleição dos forâneos no final do ano passado, muitos deles receberiam transferência, ou de diocesano de uma paróquia para outra, ou de religiosos deixando a diocese.
Nossa.
Aí nós chegamos como um acordo que as eleições ocorressem em fevereiro, até o dia 20 de fevereiro, porque já estariam todos estabelecidos nas suas devidas paróquias. Né? Foi interessante que aconteceu, tudo certinho, bonitinho, né? Foi uma correria danada, que recebendo transferência, etc., e fazendo transferência, missa de posse, etc., né? E organizando reunião de forania eletiva, né? Mas deu tudo certo, foi eleito todos os 6 forâneos, né? Só o Padre Luiz Fernando, de Maracaju, que é da Forania Rio Brilhante, ele foi eleito, não que ele fosse eleito forano anteriormente, ele só assumiu o lugar do Frei de Rio Brilhante, que foi transferido, né? E era forano, daí ele só assumiu o lugar.
Certo.
Esse ano ele foi eleito mesmo. Então já tinha um pouquinho de experiência da caminhada, né? De 1 ano, né? Os outros, todos são novos.
Muito bem. Bom, Dom Henrique, agora falando um pouco do senhor também, né? Esse ano o senhor completou e fez acontecer uma celebração, um almoço pelo seu terceiro ano de ordenação episcopal. E isso aconteceu na Catedral e na São Carlos.
Uhum.
O que o senhor gostaria de destacar para nós nesses 3 anos de pastoreio em nossa diocese? Parece que está recente ainda, foi no final do mês de janeiro que o senhor completou 3 anos, né?
Sim, sim. Bom, falando dessa celebração em si, achei assim, uma coisa bem interessante, porque o pessoal, senti que o pessoal se envolveu bastante nessa festividade. Até eu falava pro padre Rubens no ano passado: padre Rubens, deixa falar esse negócio de aniversário, né? Não precisa fazer missa, não precisa fazer almoço, não. Porque eu tava preocupado com as postes, né? Eu deixei de fazer postes para rezar uma missa na minha celebração, né? De 3 anos, né? Bem como do padre Crispim também. Lembra que ele falou, né? Dom Henrique tinha uma posse marcada e desmarcou para celebrar a minha missa de 10 anos, né? Então, como era bastante, né, então ficou congestionado, né? Daí eu falei assim: deixa a celebração para lá, vamos celebrar 5 anos, depois ele celebra. Ele disse: não, tem que ser todo ano do bispo,
tem que ser todo ano, verdade.
Né? E foi interessante que o pessoal se envolveu na missa, muitas participações no almoço, né? Quanta gente no almoço, né?
Muita gente,
agradecer a equipe Nossa Senhora, que foi coordenou e conduziu o almoço, né? Foi muito bom, bem trabalhado, né? E dos 3 anos de episcopado, né, eu vejo assim que, eu posso dizer assim que, não dá nem para dizer aqui, né, muita coisa, né, e muitas coisas aconteceram, né, graças a Deus, se encaminharam, nós refletimos, muitas reuniões, né, muitas conversas, esclarecimentos, né, fez muitas viagens na diocese, como eu faço, se tem alguma dificuldade em algum lugar, alguma coisa não está dando certo, eu vou até lá, faço reunião com os padres, sento, ouço, coloca os meus propósitos, né, nessa questão das transferências mesmo, né? Até o conselho presbiteral falou: nossa, mas a transferência foi tão suave, tão tranquila, foi rápida, né?
Ninguém ouviu falar nada,
né? Tal, mas eu conversei com cada padre destransferido no mínimo 3 vezes.
Olha o diferencial que é?
No mínimo 3 vezes, mesmo os párocos, bem como os vigários.
Nossa.
Né, para sentir deles, né? O seu propósito que eu estava colocando, se eles acolheria bem, ou tranquilo, ou tinha alguma coisa, né? Graças a Deus, nas conversas, um ou outro, talvez no começo comia assim e tal, mas depois aceitou, acolheu e foi muito tranquilo.
Muito bem.
Né?
Maravilha, né?
Né? Então, assim, por isso que foi assim, a coisa que foi até festiva, as posses, né? Nossa, está sendo uma festa, e era uma festa mesmo.
Uma festa, né?
Era muita gente, aquela alegria, aquela coisa toda. Até eu estranhei um pouco, né? Mas depois eu entrei no embalo também.
Tá certo, né? Tem tudo para comemorar, né?
É.
Muito bem. Ô, Dom Henrique, eu sei que está acontecendo formação sobre o dízimo em nossa diocese. Sabemos que aconteceu um encontro. Na sua opinião, é importante formar para ter uma consciência melhor desse aspecto tão importante na vida do cristão católico também?
Olha, desde que me entendo por gente, uma coisa que sempre busquei na minha vida, e sou dizimista há muitos anos, é a questão de dimensão evangelizadora do dízimo, né? Então, pelas experiências que já tive como leigo, como seminarista, como religioso, como diácono, como sacerdote, e hoje como bispo, né? Como pároco, muitas vezes, né? O dízimo, eu tenho falado para os padres, né? Nas formações, teve várias formações de diocese, né? Eu tenho dito assim: olha, nós não podemos olhar para o dízimo como recurso financeiro. O dízimo é evangelização. Ele é evangelizador. Porque quando eu me torno dizimista, quando você se torna dizimista, o seu sentimento de pertença à igreja, à sua comunidade, à sua paróquia, à sua diocese, ela se torna outro.
Tem outro sentido,
tem
né?
outro
muito
sentido.
Importante. Né?
Eu não serei mais aquele que vou só na missa e volto para casa. Dou lá minha oferta quando posso, coisa parecida, e volto para casa. Quer dizer, sem muito compromisso. Eu passo a me sentir parte daquela comunidade, eu passo a me sentir pertencer àquela comunidade. É um sentimento de pertença muito forte. E muitas experiências já tive de testemunho de pessoas, às vezes, até meio que brigar: não, você é dizimista, não, fica dando dinheiro pro padre, deixa o bolso do padre, vou nada. Mas depois de ouvir as palestras, na missa, as formações, aos pouquinhos, né, etc., a missa do dízimo. Vou começar ali com 1%, 2%, e a pessoa chegou a 10% com muita alegria.
É
e não só
né?
isso, e não só isso. E chegar a dizer para mim mesmo, como padre Henrique: olha, eu era assim, 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 tal, mas sabe, depois fui entendendo, fui lendo, fui absorvendo, e parece que Deus só toca meu coração. Eu não quero ser só mais dizimista, eu quero ajudar em alguma coisa na igreja. Para mim, ser dizimista está sendo muito pouco.
Abriu as portas.
Quer dizer, o sentimento de pertença, eu pertenço a essa comunidade, eu quero ajudar essa comunidade, quero fazer parte vivamente dessa comunidade.
Muito bem. Então, a formação dos líderes que trabalham com as paróquias é muito importante.
Uhum. Né? Então, os padres também. Então, na diocese, né, devagarzinho, fazendo essas formações, etc. Fez agora com os padres, eles gostaram muito, né? Ele já era muito o assessor, o André, né, o missionário André. Porque ajuda todo o povo também a ter esse sentimento de pertença, né? Eu pertenço à Diocese de Ourado. Essa é minha casa, é minha igreja, né? onde eu comungo, né? Onde faço a comunhão com Deus, né? Então é diferente.
Fantástico, né? Maravilha. Vamos ouvir um pouquinho uma musiquinha da campanha, Bispo?
Sim, vamos lá.
Aí voltamos, que tem muito mais para você que está ouvindo a Rádio Coração, que o Bispo vai falar daqui a pouquinho.
Com o programa Palavra do Pastor, depois dessa música bonita da campanha da Fraternidade 2019, vamos lá, usa ele, quem mais nós temos aí?
Muito bem, muitas coisas. Dom Henrique, eu percebo que, eu acredito que não sou eu, mas a formação dos novos ministros na diocese está a cada dia surpreendendo, está melhorando a cada dia. O que, que o senhor diria para nós sobre esse aspecto?
Na questão da formação dos novos mestres, a gente trabalhou bastante em 2017, né? Até eu pedi que não tivesse formação nenhuma em 2017. E remodelamos a equipe, né, diocesana, que daí entrou a Elza como coordenadora, o padre Alex como assessor diocesano. E acho que mais umas 6 ou 7 pessoas também comporam essa equipe, né? A você também, né?
Você também tá.
É. Então, daí a gente conversou bastante, eles foram, sentaram, estudaram, né? Buscaram novas coisas, tudo, né? Até eu não quis, tipo assim, não, tem um documento de mestres aqui, de um diocese que trabalha muito bom. Não, deixei que eles procurassem para ficarem livres, né? Não é o bispo que quer que nós façamos isso aqui. Não sou muito a favor desse tipo de coisa, não. Não é que o bispo quer, não. Tem que ser aquele que é bom para a igreja no momento, né?
Tá certo.
E daí, quando chegaram para mim e colocaram as propostas, não, é isso mesmo. Vamos à frente, parabéns pelo propósito, né? Fizeram um relatório muito bom, muito bem elaborado, né? E a partir daí, com essa nova formação do novo mestre, esse novo modelo, também aumentou o tempo, né? Porque era só 8 meses, mais ou menos, agora é 1 ano e meio.
Sim.
E uma das coisas que eu insisti muito com eles, essa nova equipe da formação de diocesano dos novos mestres, né? Que dessa formação sobre pastoral dos enfermos. Como cuidar dos enfermos. Porque muitas vezes nós queremos que os mestres visitem os enfermos, mas eles não foram formados para isso.
Aí não vão conseguir.
Não vão conseguir, eles não vão, tem medo, muitas vezes tem medo, não sabe o que fazer, não sabe como chegar, não sabe como agir. E às vezes, desculpe-me, pode fazer até uma bobagem.
Falar alguma coisa que não deveria fazer.
Que não
falar,
deveria fazer com toda a vontade e acabar fazendo, porque
exatamente.
Não receberam a formação.
É muito perigoso isso aí, na verdade.
Né? Então essa formação, graças a Deus, essa parte entrou, né, de como visitar um enfermo, como proceder, como se portar, o que falar, o que não falar, né, como rezar, como ouvir, porque nesse momento você tem que ouvir bastante. Porque às vezes você anseia em querer falar, né? Então é um ponto muito positivo. E os próprios mestres, novos mestres, se sentiram bem com isso, né? Se mais à vontade. Porque eu sempre digo assim, nós para fazer bem as coisas precisamos receber formação. Não adianta falar, vai fazer fulano. Não.
Coisas mais ou menos já chega,
não,
né?
Não. A nossa igreja, eu costumo brincar assim, chega de amadorismo.
Mentira. Concordo, né? Plenamente.
Tem que ter informação, tem que ter instrução, tem que ter orientação. E a igreja está rica de documentos para isso, né?
Não falta nada,
não,
né?
Não, não.
Muito bem. Dom Henrique, tem uma palavrinha aqui chamada conser.
Conser?
Aconteceu isso. Em Campo Grande. O que significa essa sigla?
Conser significa Conselho Regional dos Bispos do Mato Grosso do Sul. Isso.
Palavrinha importante, então, essa. Que palavra importante? Repete para nós o que é o Conser.
Conser é Conselho Regional dos Bispos do Regional S1 do Mato Grosso do Sul.
Nossa, e o senhor estava lá? E o que significa isso? Olha, tem gente aprendendo catequese hoje aqui.
Conser, é isso que eu falei, né? Sim. Mas junto com os bispos também estão os coordenadores regionais, né, das várias pastorais existentes no regional, e assessores também.
Sim.
Assessores são os padres, são as irmãs, né? Os coordenadores são os cristãos leigos ou alguma religiosa, né? No caso, quando tem essa região, também os coordenadores diocesanos de cada diocese também faz parte do conselho.
Sim.
Né? Então, quando não tem essa reunião lá em Campo Grande, a gente se reúne os bispos, é assim, os bispos se reúnem só os 8 bispos do regional, para chamar a reunião privativa, né? Enquanto isso, os outros, né, regionais estão reunidos, né? O padre Rubens participa. Aqui na Diocese Dourada tem várias pessoas. Tem um perigo assim. Acho que vou trazer o conselho para Dourados, que fica mais barato. E é tanta gente no Campo Grande, né? São várias pessoas.
É uma diocese grande e bem organizada.
Graças a Deus,
né?
A Diocese Dourada é bem participativa nas questões do regional, né? Coordenação de regional, várias pastorais, né? Vários padres, né? Então, muito bom mesmo. Então, sempre são 2 dias.
Certo.
Que daí, reúne os bispos, reúne os conselhos e os assessores, depois nós bispos com os nossos referenciais, né? Eu sou referencial de 5 pastorais no regional, né? Todas as pastorais sociais, como pastoral carcerária, pastoral indigenista, pastoral da pessoa idosa, pastoral da mobilidade humana, justiça e paz do regional, né? E tem um outro também que faz parte desse grupo, né? Então, eu sou referencial dessas 5 ou 6 pastorais. Então, reunindo com elas e a gente conversa, né? As resoluções. Depois é todo mundo junto.
Que benção.
É bem legal.
Muito bem. Apaixonante ouvir a nossa igreja, né, Alcemir Sor? Fala a verdade. A gente fica ouvindo o programa, fica informado. Agora, Dom Henrique, e a pastoral indigenista do Diocese Dourados também recebeu formação? Como que está essa questão?
Sim, esse trabalho, desde 2016, o nosso secretário do Regional S1, né, o irmão Silvio, né?
Sim.
Ele trouxe para nós, porque ele também recebeu da CNBB Nacional, né? Essa preocupação de formar essa pastoral indigenista. O que é a pastoral indigenista? Muitas vezes nós não podemos nos dar conta, mas é importante a igreja também evangelizar os povos indígenas. De que forma? Né? Ouvindo, né, a sua religiosidade, que eles também têm religião, né? E como fazer com que nós possamos aproximar deles também, reconhecendo a religião deles, né, como cultura religiosa deles, mas também levar a eles a palavra de Deus, que é o Evangelho, né? E primeira coisa a fazer essa realidade cultural é catequizá-los, formá-los, conscientizá-los da necessidade do seguimento de Cristo Jesus. E quando isso acontece de forma saudável, respeitando a sua cultura, a sua religiosidade, né, eles absorvem de forma muito bonita. Inclusive aqui na Diocese Dourados mesmo, tem acontecido casamentos, batizados.
Interessante, né?
Sim, de crianças indígenas,
nossa,
de adultos indígenas se casando conscientemente. Eu
que
quero casar linda na Igreja Católica. Eu quero me batizar na Igreja Católica. Mas por que isso ocorre? Por um processo. Uma coisa que até eu falei nessa reunião, dessa formação que aconteceu agora dia 22 de fevereiro, né? Inclusive as 2 dioceses, nós de Dourados e a Diocese Jardim, estamos ali em torno de 60 pessoas no IPAD, né? Então, você mencionava, nós não podemos ir à cultura indígena dizendo, vocês têm que se batizar, vocês têm que casar, vocês têm que se sacramentalizar para poder receber a comunhão, receber o perdão dos pecados, etc. Não, não dá.
Não é
esse
o caminho.
Isso já foi lá em 1500.
Já, agora não é mais.
Agora não é mais. Observamos sempre o que o Papa Francisco fala, né? Escuta, ouça, busca compreender, caminhe junto, para depois evangelizar. O que que Jesus fez com os 2 discípulos de Emaús? Ele escutou, evangelizou, e eles se converteram.
E seguiram Jesus.
E seguiram Jesus.
Fazer o que o mestre manda.
Né? Então, é o mesmo processo.
Maravilha, hein?
Né? E algumas paroquias na diocese, graças a Deus, né? É, tem feito isso, as irmãs consolatas, né? Quando eu cheguei aqui, né? Então, ela fala assim, não, mas eles não entendem a catequese. Vamos pegar então a palavra de Deus, só a palavra de Deus, vamos ver, vamos passar para eles. O que eles entendem da palavra de Deus? Aí, a partir disso, começa o processo. Aí eles fazem a ligação, né? É, da religiosidade que eles têm com o evangelho. E assim eles vão construindo, vão somando e vão fazendo a ligação. Muito interessante.
Fantástico.
Que achar que o índio não tem religião é uma grande bobeira nossa, porque a religião deles tem mais de 12 mil anos, a cultura religiosa.
Meu Deus do céu. Quando são 11h55, estamos com o programa Palavra do Pastor, sabendo notícias boas também dos nossos irmãos indígenas, né? Dom Henrique, e o seminário sobre o setor família em Campo Grande, o que tem sido a prioridade?
A prioridade nesse seminário do setor família, né, que o Padre Crispim é o assessor regional e o Alisson e a Solange, né, o casal coordenador regional do setor família, né, então foi proposto, isso foi pedido, na verdade, essa formação, e foi muito boa. Então, o Padre Crispim está meio preocupado, né? Ele é um pouquinho agoniadinho, né? Ele gosta das coisas tudo certinho, certinho, né? Ele falou, calma, Padre Crispim, vai dar certo. Não, acho que vamos cancelar esse encontro. Não, fica. Daí foi lá na reunião dos bispos, né? No conselho, estava lá por ser assessor regional, né? Passou para nós, passou a angústia dele, né? Os bispos percebeu, também fomentou, ajudou a fomentar o trabalho. Ele tinha 180 pessoas no regional, lá nesse encontro.
Nossa!
Né? E foi muito bom, porque O casal assessor que veio de Brasília, da Nacional, né? Passou muita coisa assim, muito gostosa para eles, que nem é passado aqui, né? Sim. Também um trabalho que está se alavancando muito bom, como trabalhar com a adolescência na realidade do mundo de hoje, né? Da era da pós-verdade. Que a era da pós-verdade já foi, né? Já faz uns 10 anos, agora nós estamos na era da pós-verdade. Então, como trabalhar com os adolescentes, jovens e adolescentes na era da pós-verdade?
Desafio.
Muito bom, muito bom. Porque é a mesma coisa que eu falei da questão da passagem indigenista, né? É você sentar com os adolescentes, ouvi-los, buscar entendê-los, compreendê-los, trazer para dentro, para próximo de nós, e aí caminhar com eles.
Isso é para nós pais.
É.
Exatamente. O catequista, né? O professor,
exatamente,
né?
É.
Que maravilha. Dica fantástica hoje para nós. Dom Henrique, e também aconteceu, até o programa do senhor sexta-feira passada, foi sobre os 80 anos das equipes Nossa Senhora no mundo. Na sua opinião, o que isso representa na igreja, na sociedade, na vida dos casais, esse movimento tão grandioso no mundo inteiro?
Olha, eu sempre digo assim, até na semana passada, dia 21, eu acho, se não me falha a memória, foi numa quarta-feira, me parece. Nós tivemos a formação diocesana, né, um encontro assim, diocesano de escutar e também de fazer uma palestra, né, com todos os movimentos de nossa diocese de Dourados, né, são 17 movimentos.
Tudo isso?
Sim, não parece, né?
Não parece, né? Essa é a próxima pergunta, o senhor já vai estar...
Já vou aproveitar, fazer um som das duas, né?
Uhum.
Então, são 17 movimentos diocesano e mais 3 ou 4 que não são diocesano, mas tem uma força muito grande dentro da cidade de Dourados, né? E eu dizia exatamente essa questão no início, na abertura, né, no acolhimento deles, né? Todo movimento, ele é um bem para a igreja. Que já chama movimento eclesial. Eu não posso ser simplesmente um movimento por ser movimento. Eu preciso ser eclesial. Se é eclesial, eclésia quer dizer igreja, comunhão, comunidade, participação, etc., né? E nessa eclesialidade, ele ajuda a perceber, a sentir as necessidades que a igreja tem. Eu até disse, como parco em algumas paróquias que eu já trabalhei, eu levava os movimentos para dentro da paróquia. Para quê? Para poder fortalecer o serviço pastoral na paróquia.
Isso.
Depois das formações com aquele movimento, com aquele carisma, então, né, vinha o momento deles poder ajudar nas pastorais.
Escolher uma, né?
Escolher a pastoral e mais. Eles sentirem-se que era importante estar ajudando a paróquia em tal pastoral.
Maravilha.
Então, o movimento tem esse cunho, ele tem esse objetivo, ele tem esse cara, todos eles. Só que às vezes, se a gente não cuida disso, ele vai ficando solto. Vai ficando solto, se encontrando, se reunindo, etc. É gostoso, é bom, né, etc. Festinha, aniversário, as reuniões, os encontros, mas ele acaba não indo para o seu objetivo principal, que é servir a igreja.
Muito bem, né? Maravilha.
E aí as equipes da senhora tem essa missão muito forte.
Tá certo, né?
E é um verdadeiro bem para a igreja, sim. Né? Graças a Deus ao padre Henrique Cafarel.
É isso mesmo.
Francês lá, né?
Que estão buscando para que um dia se torne, que ele é santo, né? Mas ser reconhecido, né?
Uhum.
Tá certo. Agora, para encerrar, Dom Henrique, esse dia eu visitei a Nova Cúria. Fiquei muito feliz porque um lugar que foi feito por um projeto, por Dom Redovino, de repente se transformou num grande projeto. O senhor aumentou, construiu mais. O que o senhor gostaria de dizer para a população? Onde que é a Cúria Nova? Inclusive vai ser uma matéria na revista Ela, porque o meu amigo Gabriel entrevistou o senhor, para para que toda a diocese saiba sobre a Cúria, né? Mas a Rádio Coração quer trazer isso aqui em primeira mão também.
A Nova Cúria, ela surgiu já com o próprio Dom Redovino.
Sim.
Né? Quando eu cheguei aqui em 2015, ali no final de outubro de 2015, minha primeira visita foi 27, 28, 29 de outubro, mais ou menos. Né? Então, ele mostrando os lugares, mostrando aqui o prédio Dom Teodoro, onde está instalada a Rádio Coração, o estúdio auxiliar, né? Mostrando ali o Ceia, mostrando a Catedral, mostrando a Cúria, entre outros lugares, né? E conversando, trocando muitas ideias, eu perguntando muito, sou muito especulador nessas horas, né? Daí ele falei da Cúria, ele falou assim, olha, tinha um sonho para essa Cúria. Eu falei assim, como assim, Dom Redovino? Eu gostaria muito de mudar essa Cúria de lugar porque ela está apertada. Ela não tem para onde crescer mais. E aquilo, né, ficou também na minha mente, né?
Sim.
E daí, claro, veio meu Irinei Bispo, assumiu a diocese, etc. Ele veio, acabou vindo a falecer. Né? E aquela casa que ele construiu para ele e os padres idosos, ela acabou ficando parada.
Ficou parada.
É fechada, literalmente.
Ociosa, né?
Ociosa, se deteriorando, porque casa fechada, ela se deteriora. Porque eu, até na entrevista com o Gabriel, eu dizia, uma casa fechada não tem vida.
Não.
Uma casa com pessoas morando tem vida. Pô, eu me lembro que eu sou do sítio, lá num lugar muito pobrezinho, né? Aquelas casinhas velhas, caindo terra, meio tortinha de madeira, assim, mas não caía.
Não caía.
Mas quando saía a família de baixo, uma
aí
semana.
Hora,
mas
né?
Não, tá tudo chão.
Isso daí é um mistério.
É um mistério. Eu lembro meu pai e minha mãe falavam isso quando eu era criança.
Exatamente, é um mistério.
Pra meu filho, uma casa, quando uma família de baixo, já não cai. Mas se a família ser de baixo, ela desmonta.
Nossa,
então isso nunca saiu da minha cabeça, né?
Ótima observação,
Então, porque a família é vida, né? É dom de Deus, né?
O Espírito está lá, o Espírito Santo.
Daí os padres me cobrando, como é que faz essa casa? Falei, gente, eu fechei boca, ouvido, mente e coração para essa casa por enquanto. Porque tanta coisa para você ver na diocese, né? Mas quando essa questão da Nova Cúria, até eu pensava em outro lugar essa Nova Cúria. Mas quando eu coloquei em 2017 para o Conselho Presbiteral, início de 2017, ou final de 2016, uma coisa assim, eles falaram assim, mas por que então não usar essa casa que o Dom Redovino fez e que a gente não vai usar nem para os próximos 10 anos, vai ficar fechada aí, por que não usa essa casa para fazer a Nova Cúria? Então, um espaço tão bom, tão grande, tão bem feito. Eu falei, vocês concordam? Fez sim. Falei, então, eu já mudei de ideia.
Nossa.
Porque eu não queria propor a casa, porque eu sei que essa casa, o objetivo dela era a casa para os padres idosos. Eu não queria,
já ouviu isso.
Eu não queria quebrar esse projeto inicial do Dom Redondo.
Esse propósito, né?
Esse propósito, né? Mas se vocês do Conselho Presbiteral estão aqui, Colégio de Consultores estão aqui, né? Conselho Presbiteral estão aqui, estão me dizendo isso? Então vamos adiante. Né? Daí, então foi construído um outro piso, né? Porque lá tinha um projeto de dois pisos. Daí os quartos que o Dom Redovino construiu não foi mexido, continuou como quartos. A capela do Dom Redovino construiu ficou como capela.
Original.
Né, original. A sala, que seria a sala de estar, ficou como sala de reunião. Então várias coisas foram preservadas, né? Para manter o anterior.
Onde que fica a Cúria agora? Porque tem gente que vai ali na catedral agora ao lado, não está mais lá. Onde
Rua,
que sabe?
Duques de Caxias, 1248.
Qual o ponto de referência, bispo?
Seminário Sagrado Coração de Jesus, uma das travessas da Monte Alegre.
Muito bem, vai lá e vai conhecer, porque é muito bonito.
E tem estacionamento também.
Tem estacionamento.
Agora você pode estacionar, tranquilo.
É verdade, tem estacionamento.
Né? Não na rua, mas no estacionamento mesmo.
Lá
né?
dentro, né?
Lá
então,
dentro.
Vale a pena conhecer lá.
Hã?
Saiba mais e mais na revista Elo, né?
Isso.
Bom, Dom Henrique, eram essas perguntas que nós tínhamos. Eu fiquei assim muito feliz, porque realmente são coisas maravilhosas hoje através da sua
Obrigado.
Pessoa para as pessoas que estão acompanhando a Rádio Coração. Obrigada. E o senhor tem alguma coisa na agenda, por favor, se eu gostaria de destacar nesse final de semana?
Agenda desse fim de semana, hoje eu tenho missa no Corpo de Bombeiros, lá no batalhão do Corpo de Bombeiros, 19 horas, né? A convite do novo comandante, né? E até se tem alguns padres, diáconos que queiram participar, ficam à vontade, né? Tem alguns já me pediram para ir lá para conservar, falei, vamos lá, né? Vamos Vamos continuar abençoando esse trabalho tão importante com o bombeiro na nossa cidade, nossas vidas, né? Na nossas comunidades também, que são sempre, eles estão cuidando e aprovando nossas obras, né?
Trabalho importantíssimo.
Tá muito importante, né? Então, aí amanhã eu tenho missa de posse para o padre Nicolas, novo pároco da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Amambaia, às 19 horas. E domingo eu tenho missa, né, das equipes Nossa Senhora na paróquia Sagrado Coração de Jesus, às 9 horas.
Ah, é o senhor que vai estar lá? Legal, hein? Nós estaremos lá, que legal.
E à noite tem o crisma de adultos na paróquia Santa Terezinha, aqui na cidade.
Maravilha, hein?
E na segunda-feira, cedinho, viajar para o retiro do clero em Maringá e retornando só na sexta-feira.
Então, sexta-feira nós não estaremos com o senhor aqui.
Não,
só na próxima, né?
Só na próxima, daqui a 15 dias.
Era isso. Obrigado pela oportunidade.
Muito bem. Obrigado a você também.
Bom retiro,
obrigado a todos pelo programa, pela participação, né? Por estar na sintonia, né? E mais uma vez agradecendo por todas as mulheres hoje pelo seu dia, né? E é aqui, Auxélio, quero trazer um testemunho.
Sim.
Acho que vale a pena a gente falar, porque eu vi no jornal ontem à noite, né? Achei muito interessante essa questão que nós no Brasil estamos vivendo fortemente, essa questão da violência contra mulheres, esse
muito
feminicídio,
alto, né?
Muito forte, é vergonhoso, é triste, né? É, dói, né? Quando a gente vê algumas... Eu não gosto nem ver, quando começa a passar eu já sai fora, porque não dá, né? É muito triste, né? Não vou lembrar exatamente o estado onde é, né? Onde está acontecendo, mas acho que vale a pena falar, porque é um trabalho que é importante para os homens também, né? Porque lá nesse local, eles criaram um trabalho assim, quando os homens, as mulheres levam a delegacia que está sendo judiada, perseguida, maltratada por esse companheiro, no caso esposo, o namorado, sim, né? Então lá na delegacia já encaminha essa pessoa para um trabalho de conscientização do seu comportamento.
No caso do homem.
Do homem.
Que agrediu.
É.
Isso.
Aí ontem na reportagem mostrava, acho que uns 40 homens sentados assim em círculo assim. Aí tinha psicóloga, tinha outros profissionais, tinha homens, né? Tinha psicoterapeuta, tinha vários profissionais liberais que... Ah, tinha juiz, né?
Nossa, hein? Que trabalho, hein?
Mas muito bem feito. Aí a pergunta era, como é que vocês... Não, nós chegamos à conclusão que teria que fazer isso, porque não adianta você pegar o homem e prender, ou fazer alguma coisa, depois soltar, depois voltar para cá novo. A gente tem que educar ele a entender que esse comportamento é um comportamento violento. E o testemunho de vários homens dizendo, hoje eu entendo que aquilo que eu fiz eu não deveria ter feito. Eu, de fato, fui violento e não quero ser mais.
Então não é só uma punição, e sim um
não,
tratamento, um cuidado
é um tratamento,
com essa pessoa.
É um tratamento de reconhecimento de certas atitudes, né?
Sim.
Então achei muito interessante,
muito,
coisa que
muito,
eu quero testemunhar
eu
aqui,
eu concordo,
né,
com o senhor, porque a gente não sabe essa realidade aqui em Goiás, mas de repente pode traçar esse caminho, né?
Sim, né? Então, mais uma vez, parabéns a todas as mulheres, né? As lutadoras, as guerreiras, as trabalhadeiras, as mães, as avós, né? Que Deus abençoe cada uma de vós, que o Sagrado Coração de Jesus, que expande tanto amor, do qual as mulheres também foram criadas por muito amor, para também dar muito amor na geração dos filhos, no cuidado da família, no zelo, na educação. Tudo isso os pedimos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre,
sempre seja
louvado.
Obrigado e um bom dia a todos.
Bom dia.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.